Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África de 20 de janeiro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 6 graus centígrados, céu encoberto, a ameaçar um bocadinho de chuva. Primeiros 30 minutos desta emissão está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Pois hoje é dia 20 e hoje aqui nos Estados Unidos é o dia da tomada de posse de Joe Biden, algo que com certeza o mundo está a acompanhar. Os Estados Unidos, com efeito, têm a partir deste momento um novo presidente, Joe Biden, que prestou hoje juramento em frente ao edifício do Capitólio. Mas ao contrário do que sempre acontece, a Alameda em frente ao edifício do Congresso, em que todos os 4 anos se enche de dezenas de milhares de pessoas, encontrava-se vazia devido às medidas de segurança impostas na sequência de invasão do edifício por apoiantes de Donald Trump. Também fora de vulgar é ver todos aqueles convidados, não mais de 2 mil, que conseguiram estar, portanto, naquela zona, todos de máscara devido à epidemia do coronavírus. Biden está neste momento a discursar à nação, um discurso centrado na necessidade da unidade, numa altura em que o país atravessa uma enorme crise causada pela pandemia do coronavírus e pelas profundas e marcadas divisões políticas no país. Um discurso que o seu chefe de gabinete disse não ser um discurso sobre Donald Trump, mas sobre o futuro imediato da América e que nós mais adiante na nossa programação iremos fazer referência. Isso foi, aliás, um tema que ele frisou durante a campanha, afirmando muitas vezes que não há nada que os Estados Unidos não possam fazer se o país estiver unido. Aliás, para sublinhar esse tema, o agora presidente Biden, católico, convidou esta manhã o líder republicano na Câmara dos Representantes, Kevin MacArthur, a acompanhá-lo a uma missa matinal aqui em Washington. A secretária de imprensa de Joe Biden disse que o presidente tinha feito esse convite porque sentiu ser importante para ele ter membros de ambos os partidos e isso ser um exemplo para o povo americano. Fora de vulgar, embora não inédito nesta tomada de posse, foi a decisão de Donald Trump de não participar na cerimónia de tomada de posse. Trump deixou a Casa Branca esta manhã, a caminho da Flórida, e num discurso que fez aos seus apoiantes, disse que tenciona regressar à política de um modo ou de outro. E agora vamos ver os cabeçalhos de outras notícias da atualidade internacional. O número de mortos dos confrontos na parte ocidental de Darfur, no Sudão, subiu para 159 e mais de 200 feridos, isto em confrontos entre diferentes grupos étnicos, confrontos esses que duram há 3 dias. Pelo menos 43 imigrantes ilegais africanos morreram afogados ao largo da Líbia depois do barco em que seguiriam para a Europa se ter afundado. 10 outros foram salvos e levados de volta para a Líbia. Organizações internacionais de ajuda humanitária disseram que civis estão a morrer por falta de assistência médica, alimentos e água na região de Tigray, na Etiópia, que foi recentemente ocupada por tropas governamentais. Na Tunísia, a polícia está a patrulhar um subúrbio nos arredores da capital, Tunis, disparando gás lacrimogéneo e efetuando prisões. Manifestações através do país, que tinham ocorrido principalmente durante a noite, estão agora também a registar-se durante o dia. O grupo islamita Al-Shabaab reivindicou responsabilidade pela explosão de uma mina que matou 4 pessoas na capital somali, Mogadishu. 6 outras pessoas ficaram feridas no ataque que ocorreu 2 dias depois dos Estados Unidos terem terminado a retirada de cerca de 700 militares do país. Forças especiais russas mataram um comandante de rebeldes da Chechênia, Aslan Byutukayev, que se pensa ter sido responsável por um ataque à bomba em 2011 num aeroporto em que 40 pessoas morreram. Na operação, 5 outros membros do movimento separatista foram mortos. Pelo menos 2 pessoas morreram numa explosão num edifício na capital espanhola, Madrid, edifício que pertence à Igreja Católica. Receia-se que o número de vítimas possa ser maior. O edifício ruiu e as autoridades dizem suspeitar tratar-se de uma fuga de gás que causou a explosão. A epidemia de Covid-19 já matou mais de 400 mil pessoas nos Estados Unidos, disse a Universidade de Johns Hopkins. O jornal New York Times disse, entretanto, que uma nova estirpe do vírus foi descoberta na Califórnia, mas não há sinais que seja mais letais que as estirpes anteriores.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Primeiros 30 minutos desta emissão, dedicados, portanto, à Angola, em foco vão estar as relações entre Angola e os Estados Unidos. Agora que o novo presidente tomou posse em Washington, a prisão de um ativista no Cunene vai também estar em foco.
Para o deputado João Pinto, do MPLA, o presidente Joe Biden vai dar continuidade da política dos governos democratas americanos assente no que chamou de ideologia política mais tolerante.
Foram relações no quadro da igualdade de soberania e da partilha de valores da Carta das Nações Unidas. Claramente, solicitar o presidente Biden, que é um democrata, é alguém que sempre bateu-se contra o apartheid, contra a discriminação racial na África do Sul, e claramente a sua eleição vai vir repor a ordem internacional que estava ameaçada. A administração anterior foi uma administração de ruptura, por isso desejamos felicidades e que a América continue a ser uma nação de oportunidades. O povo americano é pragmático, olha para os interesses, assim como o povo angolano, também mesmo com o socialismo da Primeira República, quem sempre explorou o petróleo da Angola eram americanos. Angola sempre foi um povo, nós sempre fomos pragmáticos. A ideologia do MPLA, marxista, na altura, nunca prejudicou a exploração histórica do petróleo pelos americanos. Nós somos um povo com visão estratégica e pragmática.
A deputada da UNITA, Mihaela Oeba, entende por seu turno que não se pode esperar muito da nova administração da Casa Branca em matéria de política externa.
Eu penso que não, porque nós vimos o que aconteceu nos últimos, dizer mesmo nos últimos 20 anos, quer na governação de George Bush filho, quer na governação de Barack Obama, quer na governação de Trump. A África não teve grandes alterações, muito pelo contrário, o continente regrediu em muito em termos de direitos, liberdades e garantias. Houve uma regressão, houve aumento de conflitos, houve aumento de um fenómeno que nós não tínhamos, que é o terrorismo. O continente está cada vez pior. Não vislumbramos perspectivas de melhoria nas condições de vida dos cidadãos africanos. A África continua a ser vista como um continente para se vir buscar matérias-primas para o estilo de vida dos países ocidentais.
A Casa CE, na voz do seu vice-presidente Manuel Fernandes, espera que a administração de Joe Biden venha a melhorar relações com Angola, contrariamente com o que afirma ter acontecido no consulado de Donald Trump.
O que esperamos do presidente Biden é, de facto, a retoma do curso normal das relações com vantagens recíprocas do ponto de vista bilateral entre Angola e Estados Unidos. O presidente Trump, a sua estratégia era de divorciar-se por completo no âmbito da cooperação multilateral, passando apenas pela cooperação bilateral, com grande enfoque para prioridade à América.
Estamos expectantes em relação à nova liderança americana, declarou o secretário-geral do PRS, Rui Malopa, que disse esperar que a nova administração americana venha olhar para a África de forma diferente.
Não só para virem buscar recursos, mas também dar apoio, porque esses governos, os governos africanos, continuam ainda a olharem para os bolsos próprios, procurarem aconselhar os líderes africanos no sentido de que prestem muita atenção à sua economia, prestem muita atenção ao desenvolvimento dos povos, não é? Sem que, de facto, os Estados Unidos venham a tirar mais proveitos sobre os recursos de África, mas também que haja aqui uma reciprocidade de vantagens para o desenvolvimento dos povos africanos.
Vinícius Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O democrata Joe Biden, que tomou posse esta quarta-feira como presidente dos Estados Unidos da América, terá relações privilegiadas com Angola, uma vez que conhece as grandes transformações que o executivo de João Lourenço leva a cabo. Quem o diz é o analista de relações internacionais, Olívio Quilombo.
É claro, a entrada de João Lourenço demonstrou uma grande aproximação com os Estados Unidos da América, a forma como foi, recebido, a forma como foi grandemente elogiado pela antiga embaixadora Helene Lalin aqui, dava a entender, posso interpretar o que quiser, que realmente entre Angola e Estados Unidos da América as relações poderão ter uma outra configuração. Agora, claro, vai depender da interpretação que Angola fará naturalmente dessa vantagem, mas a verdade é que o petróleo fala mais alto.
A mesma opinião tem um especialista em relações internacionais, Osvaldo Mboku, que entende que o olhar americano para Angola mudou a partir do momento que começaram-se as transformações políticas em Angola.
Aqueles valores que são defendido pelo Ocidente, que é uma governação transparente, uma governação mais inclusiva. Todos esses elementos o presidente João Lourenço tem utilizado e é a partir desta base que tem permitido então com que os Estados Unidos da América olhassem para o Estado angolano como um Estado a ter em consideração, que está a operar transformações profundas, que visa então melhorar o Estado atual e alinhar-se àquilo que são, digamos, os valores apregoado pelo Ocidente.
Em relação às prioridades de Biden, Olívio Quilumbo entende que Joe Biden terá inicialmente de arrumar a casa.
Olha, Biden tem que fazer diferente. Biden vai arrumar a casa, por um lado. Por outro lado, se lembrar, quando entrou Barack Obama em 2008, foi exatamente substituindo Bush, que fez praticamente uma desarrumação econômica e política na América. Biden vai fazer a mesma coisa. Te garanto que, depois de tomar a posse, vai haver políticas emergenciais, ações emergenciais, sobre a questão da Covid, depois da questão da economia. E Kamala Harris vai fazer uma viagem pelo mundo todo para ir fazer correções nos danos causados à política externa norte-americana por Donald Trump. Ou seja, Biden está a tomar posse diante de uma verdadeira crise política nos Estados Unidos da América. Há quase uma guerra civil, portanto. Se fosse um país africano ou um país do leste europeu, nós teríamos aqui a ver todos os dias informações relacionadas à morte e a choque da polícia, dos militares.
Osvaldo Mboku explica que os primeiros 100 dias de Biden será doméstica, mas sempre olhando para manter a América como maior potência mundial.
Os primeiros 100 dias do presidente Joe Biden será marcado por uma gestão muito mais doméstica face à crise sanitária que o país atravessa e terá que implementar estratégias e políticas que visam mitigar o impacto da Covid-19 do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, porque é de domínio público que a Covid-19 teve grandes implicações nas empresas americanas, muitas fecharam. Agora, no plano externo, com certeza, o presidente Biden vai levar sempre interesse, ou na perspectiva, o interesse norte-americano, porque para todo e qualquer presidente que entra nos Estados Unidos da América, sabe que deverá cumprir a agenda de manter os Estados Unidos como a superpotência mundial. E isto também será, de facto, um elemento dominante na política externa do presidente Joe Biden.
Koke Mukuta, Luanda.
Foi preso no CUNEN o docente universitário e presidente da Associação dos Académicos do CUNEN, Chilalo João Mohala, por alegadamente ter um título falso de licenciatura académica. Mohala é conhecido crítico da governação da província, Armando Chicoca.
Pedro Mateus Manuel, ativista cívico da província do CUNEN.
A sociedade civil aqui no CUNEN também não está parada, graças a Deus. Uns contentes, outros tristes, outros admirados pela capacidade que o mesmo tem, né? Dizendo que se esse gajo é doutor falso, é assim tão bom. Imaginemos se fosse doutor verdadeiro. Epa, enfim, vamos deixar que os tribunais provem que seja verdade.
Disse ainda a Voz da América.
Não estamos a ser ameaçados. Estamos a ser ameaçados.
Então vamos ameaçar como?
Vamos mandar recado que estão a revirar nossas vidas, vida da nossa famílias e não sei quantos mais.
Quem também contesta a forma de como Chilalo João Mohala foi detido é o empresário do CUNEN, Jerônimo António.
Me parece que o João Chilalo é uma pessoa que tem localização e não sou jurista, mas não me parece que a medida de coação de prisão preventiva seja mais acertada. Mas, pronto, se calhar a Procuradoria tem seus motivos. Mas gostaria aqui de deixar bem claro que a crítica nos parece que se jogou muito. E só é possível a realização do Estado de Direito quando se fala a verdade. Não se deve silenciar os crimes. Só com crítica que melhora-se. Então, se tivermos que partir para um Estado comunista, totalitário, em prender toda a pessoa que critica, já vivemos isso durante muitos anos e provamos que não deu certo. E esta não é a aposta do presidente João Lourenço.
Voz da América procurou ouvir o advogado constituído pela família, sem sucesso. Os ativistas cívicos da região sul ainda estão a empreender esforços no sentido de encontrar um advogado em Luanda para vir juntar-se ao advogado da família. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Esta semana vamos ter connosco o Dr. Jorge Duarte, especialista em clínica geral, e vamos falar da malária em Angola. Portanto, se o ouvinte quiser mandar perguntas sobre essa questão ou comentários, pode fazê-lo para o nosso número no WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Aceita-se agora na generalidade que o poder precisa de ser descentralizado para que as províncias e municípios tenham mais autonomia em decisões que os afetam diretamente. No Moxico, o bispo da Diocese de Luanda, Dom Jesus Tirso Blanco, disse que o excesso de concentração de decisões do país em Luanda inibe, em demasia, o crescimento das demais províncias de Angola. Fernando Caetano.
O prelado fez tal pronunciamento no final da audiência concedida pelo governador do Moxico, Gonçalves Mandumba, aos líderes religiosos da região.
Na minha opinião, penso que há um excessivo centralismo da parte de Luanda. Os recursos devem estar colocados na província para que quem está a província possa efetivamente fazer alguma coisa. Se as coisas mais importantes dependem de alguém que de fato não decide a favor da província, a província também não poderá levantar a cabeça como nós desejamos. Temos uma situação de governabilidade a partir de ancestral. Nós precisamos que esta província seja atingida. E o primeiro ponto são as estradas. A nível local foram as ravinas, que de fato preocupam. E depois o desenvolvimento econômico como tal. Nós estamos a ver que a economia está numa verdadeira crise. Há situações de fome, situações realmente muito preocupantes.
No Moxico, o bispo da Igreja Católica, Dom Jesus Tirso Blanco, Voz da América, Fernando Caetano no som.
Nossa página esportiva, hoje vamos começar por falar do cabo-verdiano Giovanni Cabral. Joga no Sporting de Portugal e ontem colocou a equipa na final da Taça da Liga. Foi ele quem marcou os dois golos da vitória do Sporting sobre o Porto 2-1. Sporting estava a perder por 1-0 aos 79 minutos. Giovanni veio do banco, entrou, marcou, mudou. Hoje temos Braga-Benfica, Benfica devastado pelo coronavírus. 7 jogadores não poderão estar no jogo. O treinador Jorge Jesus JJ, esse, testou negativo, vai estar lá. Vamos agora para o CHAN, o Campeonato das Nações Africanas, a ocorrer nos Camarões. Entramos hoje na segunda jornada da fase de grupos com jogos do Grupo A. Camarões e Mali discutem a liderança do grupo. Ambos venceram a primeira jornada. O outro jogo é aquele entre os derrotados dessa jornada, o Burkina Faso e o Zimbábue. Ontem no Grupo D, Zâmbia bateu a Tanzânia por 2-0. Guiné-Conakry despachou à vontade a Namíbia 3-0. Naquilo que foi o resultado mais volumoso desta competição até agora. Competição reservada aos jogadores que jogam nos campeonatos dos seus próprios países. No basquetebol americano, a NBA, ontem apenas 2 jogos, o Utah Jazz jogou em casa, bateu o Nova Orleans por 118-102. Foi a 6ª vitória consecutiva do Utah Jazz, que está agora em segundo lugar na Conferência Oeste. No outro jogo de ontem, o Denver também jogou em casa e também ganhou. Bateu o Oklahoma, 119-101. Vamos voltar aqui rapidamente à tomada de posse do presidente Joe Biden. Ele fez um discurso, como se esperava, um discurso de tomada de posse centrado na unificação do país.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
Afirmou que este é dia da democracia, da esperança e unidade, que a América sempre soube enfrentar desafios. A sua presença não é a vitória de uma pessoa, mas a vitória da causa da democracia. Aprendemos, disse ele, que a democracia é preciosa, é frágil, mas a democracia venceu. Juntamo-nos aqui, disse ele, como uma nação sob Deus indivisível. O presidente Joe Biden afirmou que a América depende de todos nós. Temos muito a fazer neste inverno de perigo, muito a restaurar, muito a curar, e isso requer a unidade. Toda a minha alma, disse ele, está em unir o país e apelou fortemente à unidade para combater o ódio, a violência e a doença. As forças que nos dividem, disse ele, são verdadeiras, mas não são novas. Há uma luta constante dos ideais e das realidades que nos dividiram. A história, a fé e a reflexão podem nos mostrar o caminho, disse ele. Queremos, disse ele, os Estados Unidos da América.
This land is your land. This land is my land. From California to the New York Islands, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went walking down that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Na segunda meia hora, esta questão da tomada de posse do presidente Biden vai continuar em foco. A segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
See, Billy got picked on in school, things he couldn't change. He tried his best to play it cool, but in the seventh grade, you either fit right in or you don't fit. That's just the cold hard truth. I wish that I'd have been the friend that Billy never knew. I think it's time to come together, you and I can make a change. Maybe we can make a difference, make the world a better place. Look around and love somebody, we've been hateful long enough. Let the good Lord reunite us to this country that we love, undivided.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. 20 de janeiro de 2021, é quarta-feira, é dia de tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da vice-presidente Kamala Harris. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel. Fotos de uma boa escuta. Em destaque nas notícias, sobe para cerca de 160 o número de mortes em confrontos étnicos no Darfur, no Sudão. 43 migrantes africanos morrem afogados no mar Mediterrâneo. Forças especiais russas matam o líder separatista da Chechênia responsável por ataque à bomba contra um aeroporto. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amés Miguel, votos de boa escuta. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
O número de mortes dos confrontos na parte ocidental de Darfur, no Sudão, subiu para 159 e mais de 200 feridos. Isto em confrontos entre diferentes grupos étnicos, confrontos esses que duram há três dias. Pelo menos 43 imigrantes ilegais africanos morreram afogados ao largo da Líbia depois do barco em que seguiriam para a Europa se ter afundado. 10 outros foram salvos e levados de volta para a Líbia. Organizações internacionais de ajuda humanitária disseram que civis estão a morrer por falta de assistência médica, alimentos e água na região de Tigray, na Etiópia, que foi recentemente ocupada por tropas governamentais. Na Tunísia, a polícia está a patrulhar um subúrbio nos arredores da capital, Tunis, disparando gás lacrimogéneo e efetuando prisões. Manifestações através do país, que tinham ocorrido principalmente durante a noite, estão agora também a registar-se durante o dia. O grupo islamita Al-Shabaab reivindicou responsabilidade pela explosão de uma mina que matou 4 pessoas na capital somali, Mogadishu. 6 outras pessoas ficaram feridas no ataque que ocorreu 2 dias depois dos Estados Unidos terem terminado a retirada de cerca de 700 militares do país. Forças especiais russas mataram um comandante de rebeldes da Chechênia, Aslan Byutukayev, que se pensa ter sido responsável por um ataque à bomba em 2011 num aeroporto em que 40 pessoas morreram. Na operação, 5 outros membros do movimento separatista foram mortos. Pelo menos 2 pessoas morreram numa explosão num edifício na capital espanhola, Madrid, edifício que pertence à Igreja Católica. Receia-se que o número de vítimas possa ser maior. O edifício ruiu e as autoridades dizem suspeitar tratar-se de uma fuga de gás que causou a explosão. A epidemia de Covid-19 já matou mais de 400 mil pessoas nos Estados Unidos, disse a Universidade de Johns Hopkins. O jornal New York Times disse, entretanto, que uma nova estirpe do vírus foi descoberta na Califórnia, mas não há sinais que seja mais letais que as estirpes anteriores.
Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Analistas da África lusófona olham com otimismo as relações Estados Unidos-África na administração de Joe Biden. Destaque desta emissão da Voz da América. Teremos também o desporto mais para o final. Para já, uma notícia de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Os ataques de militantes no norte de Moçambique criaram um agravamento da crise humanitária, disse a Organização das Nações Unidas nesta quarta-feira, estimando que mais de 500 mil de pessoas já tenham fugido das suas casas. Desde 2017, um obscuro grupo jihadista conhecido como Al-Sunawajama tem causado devastação naquela província moçambicana rica em gás, saqueando vilas numa campanha para estabelecer um califado. Depois de prometer lealdade ao grupo Estado Islâmico em 2019, os jihadistas escalaram ataques, às vezes realizando decapitações e raptando mulheres e crianças. Estima-se que pelo menos 2.500 pessoas perderam a vida neste conflito e milhares fugiram para zonas consideradas seguras. As Nações Unidas estão profundamente preocupadas com o agravamento da crise humanitária e a escalada da violência que obrigou milhares a fugir na província de Cabo Delgado, disseram os diretores da África Austral e Oriental da ONU numa declaração conjunta. De acordo com o governo, os ataques forçaram mais de 565 mil pessoas a fugir, abandonando as suas plantações e meios de subsistência. A Organização das Nações Unidas alerta que as famílias desenraizadas dependem completamente da ajuda humanitária e pediu mais recursos para ajudar aquelas pessoas a começar do zero. Calculamos que 1,6 milhão de pessoas precisam de ajuda, disse a coordenadora residente da ONU em Moçambique, Mirta Collard, em conferência de imprensa virtual. Há uma epidemia de cólera em Cabo Delgado que lutamos para conter, disse Mirta Collard. A declaração da ONU, conhecida como a visita de 3 dias do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, para discutir a deterioração da segurança em nome da União Europeia. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Tal como prometemos, trazemos aqui a leitura de analistas da África Lusófona em relação à tomada de posse de Joe Biden e aquilo que eles consideram que poderão ser as relações Estados Unidos-África. Começamos em Angola, onde analistas dizem que o democrata Joe Biden vai manter as relações privilegiadas entre este país e Estados Unidos da América. Opiniões colhidas por Kok Mukuta.
O democrata Joe Biden, que tomou posse esta quarta-feira como presidente dos Estados Unidos da América, terá relações privilegiadas com Angola, uma vez que aquele país americano reconhece as grandes transformações que o executivo de João Lourenço leva a cabo. Quem o diz é o analista de relações internacionais, Olívio Quilombo.
Houve também, em 3 momentos, inclusive Barack Obama em discursos políticos, falou sobre Angola. Agora, claro, a entrada de João Lourenço demonstrou uma grande aproximação com os Estados Unidos da América, a forma como foi recebido, a forma como foi grandemente elogiado pela antiga embaixadora Helena Lalin aqui, deu-me a entender, ou dava a entender, por se interpretar o que quiser, que realmente entre Angola e Estados Unidos da América, as relações poderão ter uma outra configuração. Agora, claro, vai depender da interpretação que Angola fará, naturalmente, dessa vantagem. Mas a verdade é que o petróleo fala mais alto.
A mesma opinião tem o especialista em relações internacionais, Osvaldo Mboco, que entende que o olhar americano para Angola mudou a partir do momento que começaram-se as transformações políticas em Angola.
Aqueles valores que são defendido pelo Ocidente, que é uma governação transparente, uma governação mais inclusiva. Todos esses elementos o presidente João Lourenço tem utilizado e é a partir desta base que tem permitido então com que os Estados Unidos da América olhassem para o Estado angolano como um Estado a ter em consideração, que está a operar transformações profundas, que visa então melhorar o Estado atual e alinhar-se àquilo que são, digamos, os valores apregoados pelo Ocidente.
Em relação às prioridades de Biden, Olívio Quilombo entende que Joe Biden terá inicialmente de arrumar a casa desarrumada pelo Trump.
Olha, Biden tem que fazer diferente. Biden vai arrumar a casa, por um lado. Por outro lado, se lembrar, quando entrou Barack Obama em 2008, foi exatamente substituindo Bush, que fez praticamente uma desarrumação econômica e política na América. Biden vai fazer a mesma coisa. Te garanto que, depois de tomar a posse, vai haver políticas emergenciais, ações emergenciais, sobre a questão da Covid, depois da questão da economia. E Kamala Harris vai fazer uma viagem pelo mundo todo para ir fazer correções nos danos causados à política externa norte-americana do Donald Trump. Ou seja, Biden está a tomar posse diante de uma verdadeira crise política nos Estados Unidos da América. Há quase uma guerra civil, portanto. Se fosse um país africano ou um país do leste europeu, nós teríamos aqui a ver todos os dias informações relacionadas à morte, a choque da polícia, dos militares.
Osvaldo Mboco explica que os primeiros 100 dias de Biden será doméstica, mas sempre olhando para manter a América como maior potência mundial.
Os primeiros 100 dias do presidente Joe Biden será marcado por uma gestão muito mais doméstica face à crise sanitária que o país atravessa e terá que implementar estratégias e políticas que visam mitigar o impacto da Covid-19 do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, porque é de domínio público que a Covid-19 teve grandes implicações nas empresas americanas, muitas fecharam. Agora, no plano externo, com certeza
o presidente Biden vai levar sempre interesse, ou na perspectiva, o interesse norte-americano, porque para todo e qualquer presidente que entra nos Estados Unidos da América, sabe que deverá cumprir a agenda de manter os Estados Unidos como a superpotência mundial. E isto também será, de facto, o elemento dominante na política externa do presidente Joe Biden.
Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke. De Angola para Cabo Verde, a maioria de cabo-verdianos, reporta o Eugênio Teixeira, tem esperança numa nova visão em relação dos Estados Unidos com o continente africano na presidência de Joe Biden, que foi empossado esta quarta-feira. Eugênio.
Contrariamente àquilo que aconteceu nos 4 anos da presidência Trump, o sociólogo e analista político Henrique Varela acredita que o novo inquilino da Casa Branca e os seus colaboradores irão manter um clima de maior diálogo, tolerância e cooperação com todos. No caso particular de África, Varela diz que o novo executivo norte-americano dará uma atenção diferente para melhor.
Penso que todos os países agora estão ávidos para verem os primeiros passos, as primeiras medidas pela positiva da nova administração norte-americana. Vai ser uma administração de esperança, uma administração com perspectivas boas, uma administração com abertura ao mundo. E o mundo, se calhar, vai respirar de alívio a partir de hoje.
Por sua vez, o antigo embaixador de Cabo Verde na ONU, Fernando Onon, afirma que a política norte-americana em relação ao continente africano não deverá sofrer grandes alterações, mantendo-se centrada sempre nas relações com os parceiros tradicionais. Já em relação ao resto do mundo, o diplomata entende que poderá haver melhoria na forma de diálogo e relacionamento.
Os Estados Unidos da América têm interesses muito específicos e particulares em África. Continuarão a manter esses apoios com os seus aliados tradicionais, nomeadamente o Egito, a Etiópia, a luta contra o terrorismo, são, digamos, os eixos principais da atuação dos americanos no continente africano. Não penso que haja grandes alterações. Quanto ao resto, a nível internacional, penso que sim, poderá haver uma distensão das relações internacionais, que haverá mais multilateralismo, que haverá mais diálogo e que haverá, em certa medida, um regresso às relações mais pacíficas e apaziguadas com os aliados tradicionais dos Estados Unidos da América.
Ponto de vista de alguns analistas sobre a relação da nova administração norte-americana, liderada a partir de hoje pelo democrata Joe Biden, com o resto do mundo e, particularmente, com o continente africano. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Não há como ignorar as expectativas à volta da nova administração norte-americana, quando a Guiné consta dos países onde a política externa de Washington tem um peso expressivo. Esta é a opinião de um analista entrevistado em Bissau pelo nosso correspondente Lassana Kassamá, que também traz a opinião de outros especialistas de política internacional.
A esperança do Rui Landim, um dos destacados vozes da análise política na Guiné-Bissau, vai no sentido de, entre outras ações da administração de Joe Biden, o reforço de ajuda dos Estados Unidos da América, não só na esfera de desenvolvimento, mas sobretudo no combate ao terrorismo em África.
A primeira coisa tem a ver com o combate ao terrorismo. Os Estados Unidos têm unidades de AFRICOM para ajudar os países, treinar as forças de defesa e segurança de diferentes países na luta contra o terrorismo. E vai outra vez seguir os países africanos nos seus esforços de desenvolvimento e vai fazer avançar o projeto que já tínhamos, que é do AGOA, é um apoio ao crescimento económico rápido.
Fernando da Fonseca, especialista em relações internacionais, espera por sua vez que Joe Biden irá reorientar a sua política no reforço da capacidade de resposta das instituições africanas face aos diferentes fenómenos em presença. Para Fonseca, vai ser uma administração não muito diferente da de Obama.
É uma retomada, né, da política externa adotada pelo governo Obama. A gente pode até afirmar que será o governo Obama.2, não é? Porque nós, do ponto de vista da política externa, acredito que essas relações vão reforçar as relações nos âmbitos das instituições multilaterais. Portanto, os Estados Unidos vai tentar fortalecer as instituições internacionais, né? Nesse caso, o Organismo das Nações Unidas.
Na opinião do presidente do Movimento Guineense para o Desenvolvimento, Mauro Yau, conhecedor da realidade norte-americana, antes mais citamos, é preciso entender os fundamentos que ditam vários graus de relacionamento entre a África e os Estados Unidos da América. Seja como for, o Mauro Yau espera que a nova administração desempenhe
um papel significativo na melhoria de áreas como a saúde, a educação, a alfabetização, o meio ambiente, a segurança alimentar, o acesso à energia limpa e à internet, bem como a introdução da economia digital no continente africano.
Na mesma perspectiva, o líder do Movimento Guineense para o Desenvolvimento, Mauro Yau, acrescenta:
é preciso que os Estados Unidos da América continuem a exercer influência nas suas áreas de intervenções mais tradicionais, nomeadamente no combate à epidemia de HIV-Sida, no apoio às transições e aos processos democráticos, na luta contra a corrupção, na defesa de uma maior transparência governativa e no combate contra a violência de género em todo o continente africano.
E para que tudo isso seja possível, os Estados Unidos da América e a África precisam de reforçar a sua cooperação dentro das instituições internacionais, tais como as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, concluiu o político Mauro Yau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para Moçambique, onde alguns analistas dizem não ter expectativas de que vá haver uma mudança radical no relacionamento dos Estados Unidos da América com a África, de uma maneira geral, e com Moçambique em particular. Isto na sequência, tal como temos vindo a fazer referência, da tomada de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Ramos Miguel.
O fundamento é que a administração Obama não alterou substancialmente o relacionamento dos Estados Unidos com a África. O jornalista e analista Fernando Lima tem uma explicação para este facto.
A África, no seu todo, nunca foi um parceiro primordial para os Estados Unidos. Agora, concretamente em relação ao relacionamento entre Moçambique e os Estados Unidos, é bom. Uma das evidências do bom relacionamento com os Estados Unidos e com a administração que hoje tem o seu termo é o facto de se ter assinado um novo compacto da conta Millennium Challenge. Isto é um compacto no valor de 500 milhões de dólares. Ora, se Moçambique não tivesse um bom relacionamento com os Estados Unidos, nunca teria acontecido esse novo acordo.
Mas alguma coisa vai mudar, olhem por isso.
As questões dos direitos humanos, que habitualmente são questões muito importantes para as administrações do Partido Democrático. Significa que Moçambique, na sua política externa e na sua componente interna, tem que estar de sobreaviso em relação às questões dos direitos humanos, porque isto é um preceito mandatório nos Estados Unidos, nomeadamente a ligação das políticas de direitos humanos com a política de cooperação americana. O governo de Moçambique tem que ser sensível às questões dos direitos humanos.
O académico e analista Cartoon Cadia também não acredita numa mudança radical no relacionamento entre a nova administração americana e a África.
Muito pouco se pode esperar, sobretudo nesta altura em que a América precisa de se reunir com a grande família. Nestas eleições nós notamos que a América está profundamente dividida. Então o trabalho do Sr. Joe Biden vai ser unir a América e vai focalizar muito nos outros interesses das principais áreas geopolíticas. A África vai continuar a ser aquela África lembrada e esquecida ao mesmo tempo. No caso de Moçambique, as governações do Partido Democrático já provaram que são muito pouco inclinadas para a África e já provaram também que deram muito pouco em relação a Moçambique. Ao contrário das governações republicanas, que foram um pouco mais interventivas e deram um pouco mais a Moçambique.
Mas para o sociólogo e analista Francisco Mazzini, com o presidente Biden, as relações vão melhorar ainda mais.
Eu acredito que vai melhorar a relação entre os Estados Unidos e Moçambique. Aliás, já no mandato de Trump tinha melhorado, porque, por exemplo, quando se tratou daquilo como parte para ajuda a Moçambique, que havia suspenso já um tempo e voltou a ser retomado, foi o ano passado.
Sim.
E mesmo agora, o governo norte-americano, nos últimos meses, insistentemente tem estado a oferecer o seu apoio para ajudar Moçambique a resolver o assunto do terrorismo lá em Cabo Delgado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, há também otimismo nas relações Estados Unidos-África. Oscar Medeiros.
Abrem-se novas perspectivas nas relações entre Estados Unidos da América e África com a tomada de posse do 46º presidente norte-americano, dizem a analistas e políticos santomenses que acreditam que o governo de Joe Biden terá outro olhar sobre a África.
Penso que a África pode começar a ter alguma esperança, tendo em conta que a equipa que o presidente Biden constituiu a partir de novembro, mês de novembro do ano findo, para gerir, digamos assim, a política externa norte-americana, uma equipa composta por gentes muito experientes e com uma visão do mundo muito diferente dos que lá estiveram. Nós temos essa esperança, penso eu, que com a nova administração o Santo Meio Príncipe virá a beneficiar de um maior quinhão, digamos assim, destinado do pacote de ajuda da África. Nós poderemos tirar melhor proveito.
A visão do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, Salvador dos Ramos, sobre o futuro da cooperação entre Estados Unidos e África depois da presidência do republicano Donald Trump é partilhada pelo analista Liberato Muniz.
A África vai ter uma nova oportunidade, mas é preciso que esses países africanos, particularmente São Tomé e Príncipe, já que sou de São Tomé e Príncipe, não fiquem à espera da montanha. Não fica esperando. Tem que traçar políticas concretas no sentido de buscar as mais-valias que a América possa trazer efetivamente para a África e particularmente para São Tomé e Príncipe.
Outro analista, Oscar Bahia, também afirma que Biden terá mais afinidades com a África em relação ao anterior presidente norte-americano.
A sua política externa nada terá a ver com o parecido com o do seu antecessor, o Donald Trump. Donald Trump, para além de, portanto, marginalizar, falar mal da África e dos negros, e Joe Biden, portanto, não terá essa postura. Eu acredito que sim, que as relações serão reforçadas. A África poderá contar com uma outra visão por parte da política externa dos Estados Unidos a partir do presidente Joe Biden. Estou convencido que as relações que já existem entre os nossos dois países serão melhoradas se soubermos aproveitar diplomaticamente, tirar todos os dividendos que esta relação pode vir a proporcionar.
Cooperação mais dinâmica entre os Estados Unidos da América e África é o que esperam os políticos e analistas santomenses com a tomada de posse do novo presidente norte-americano, Joe Biden. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Voz da América, emissão de 20 de janeiro de 2021, dia de tomada de posse do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris.
This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause.
Joe Biden prometeu esta quarta-feira derrotar o extremismo político e o turismo doméstico no seu primeiro discurso como presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos enfrentam, dizendo, o aumento do extremismo político, da supremacia branca, do terrorismo doméstico, que devemos enfrentar e vamos derrotar, disse ele no seu discurso inaugural, nas escadas do Capitólio dos Estados Unidos. Joe Biden pediu também unidade, momentos depois da sua posse em Washington, alertando sobre os desafios que virão ao enfrentar múltiplas crises. Este é o dia da América, este é o dia da democracia, um dia da história e esperança, disse ele nas escadas do Capitólio dos Estados Unidos após a sua posse. Mas enquanto os Estados Unidos enfrentam o coronavírus mortal e profundas divisões políticas, ele advertiu que para superar os seus desafios será necessário muito mais do que palavras, será necessário mais elusivo de todas as coisas numa democracia, a unidade.
In our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be.
Amazing grace, how sweet the sound that saved like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Continua a acompanhar desde Washington a emissão vespertina da Voz da América. A posse de Joe Biden representa não só um novo capítulo para os Estados Unidos, mas para o mundo. Para aliados e adversários, novos relacionamentos com a superpotência mundial já estão a tomar forma. Em grande parte da Europa, há um clima de otimismo.
Depois que Joe Biden foi eleito, podia ouvir-se um suspiro coletivo de alívio percorrendo os corredores de poder europeus, disse Rem Kortrijk, analista de política externa do Instituto Klingendaal, na Holanda. A agenda do clima, a política comercial global, as instituições multilaterais e a segurança europeia estão no topo da agenda dos líderes europeus quando se tratar de conversar com Joe Biden. Ele é um apoiante muito forte das relações de segurança transatlânticas e um apoiante inabalável da NATO. Sentimentos de alívio na Europa seguem-se a 4 anos turbulentos de relações transatlânticas com o presidente Donald Trump no comando da América. No entanto, pode haver um grande obstáculo pela frente, a China. No início deste mês, a União Europeia concordou em princípio com um acordo de investimento com Pequim, apesar das preocupações na Europa e nos Estados Unidos sobre as práticas comerciais chinesas e abusos dos direitos humanos. Enquanto isso, a pandemia do coronavírus provocou crises económicas e de saúde na Europa e nos Estados Unidos. A curto prazo, analistas dizem que lidar com a emergência de saúde mortal terá provavelmente prioridade em ambos os lados do Atlântico.
E caminhando para o final da nossa emissão vespertina, novamente o João Santa Rita e o desporto.
A nossa página desportiva, hoje vamos começar por falar do cabo-verdiano Giovane Cabral. Joga no Sporting de Portugal e ontem colocou a equipa na final da Taça da Liga. Foi ele quem marcou os 2 golos da vitória do Sporting sobre o Porto 2-1. Sporting estava a perder por 1-0 aos 79 minutos. Giovane veio do banco, entrou, marcou, mudou. Hoje temos Braga-Benfica, Benfica devastado pelo coronavírus. 7 jogadores não poderão estar no jogo. O treinador Jorge Jesus JJ, esse testou negativo, vai estar lá. Vamos agora para o CHAN, o Campeonato das Nações Africanas, a ocorrer nos Camarões. Entramos hoje na segunda jornada da fase de grupos com jogos do Grupo A. Camarões e Mali discutem a liderança do grupo. Ambos venceram a primeira jornada. O outro jogo é aquele entre os derrotados dessa jornada, o Burkina Faso e o Zimbábue. Ontem, no Grupo D, Zâmbia bateu a Tanzânia por 2-0. Guiné-Conakry despachou à vontade a Namíbia 3-0, naquilo que foi o resultado mais volumoso desta competição até agora. Competição reservada aos jogadores que jogam nos campeonatos dos seus próprios países. No basquetebol americano, a NBA, ontem apenas 2 jogos, o Utah Jazz jogou em casa, bateu o Nova Orleans por 118-102. Foi a 6ª vitória consecutiva do Utah Jazz, que está agora em segundo lugar na Conferência Oeste. No outro jogo de ontem, o Denver também jogou em casa e também ganhou. Bateu o Oklahoma, 119-101.
E assim marcamos o ponto final a esta emissão dedicada à tomada de posse do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris. Destaque nas notícias. Sobe para quase 160 o número de mortes em confrontos étnicos no Darfur. 43 imigrantes africanos morrem afogados no Mediterrâneo e forças especiais da Rússia matam o líder separatista da Chechênia responsável por ataque à bomba contra um aeroporto. Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel desejam-lhe uma ótima noite. Boa noite.
From California to the New York Island. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a emissão da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Fale connosco durante todo o dia através do WhatsApp mais 1-908-652-4584. Produção de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Boa escuta. Títulos e destaque nesta emissão, uma emissão especial por ocasião da tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Temos outras notícias sobre para cerca de 160 o número de mortes em confrontos étnicos no Darfur. 43 imigrantes africanos morrem afogados no mar Mediterrâneo. Forças especiais russas matam o líder separatista da Chechênia, responsável por ataque à bomba contra um aeroporto. Hoje é quarta-feira e a quarta-feira é o dia reservado à agenda africana. Nesta agenda africana desta semana, trazemos as impressões de analistas da África lusófona sobre o que serão as relações Estados Unidos-África na administração de Joe Biden.
A posse de Joe Biden representa não só um novo capítulo para os Estados Unidos, mas para o mundo. Para aliados e adversários, novos relacionamentos com a superpotência mundial já estão a tomar forma. Em grande parte da Europa, há um clima de otimismo. Depois que Joe Biden foi eleito, podia ouvir-se um suspiro coletivo de alívio percorrendo os corredores de poder europeus, disse Rem Kortrijk, analista de política externa do Instituto Klingendaal, na Holanda. A agenda do clima, a política comercial global, as instituições multilaterais e a segurança europeia estão no topo da agenda dos líderes europeus quando se tratar de conversar com Joe Biden. Ele é um apoiante muito forte das relações de segurança transatlânticas e um apoiante inabalável da NATO. Sentimentos de alívio na Europa seguem-se a 4 anos turbulentos de relações transatlânticas com o presidente Donald Trump no comando da América. No entanto, pode haver um grande obstáculo pela frente, a China. No início deste mês, a União Europeia concordou em princípio com um acordo de investimento com Pequim, apesar das preocupações na Europa e nos Estados Unidos sobre as práticas comerciais chinesas e abusos dos direitos humanos. Enquanto isso, a pandemia do coronavírus provocou crises económicas e de saúde na Europa e nos Estados Unidos. A curto prazo, analistas dizem que lidar com a emergência de saúde mortal terá provavelmente prioridade em ambos os lados do Atlântico.
Voz da América, Washington, D.C., emissão vespertina.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Nesta agenda africana, tal como havíamos prometido, trazemos as impressões de analistas de África lusófona sobre o que vão ser as relações Estados Unidos-África no mandato de Joe Biden. Joe Biden, que tomou a posse hoje, juntamente com a sua vice-presidente, Kamala Harris. Começamos em Angola, onde o COCM CUTA ouviu analistas que são otimistas quanto à normalização das relações Estados Unidos-África. COC.
O democrata Joe Biden, que tomou posse esta quarta-feira como presidente dos Estados Unidos da América, terá relações privilegiadas com Angola, uma vez que aquele país americano reconhece as grandes transformações que o executivo de João Lourenço leva a cabo. Quem o diz é o analista de relações internacionais, Olívio Quilombo.
Houve também, muito, em 3 momentos, inclusive Barack Obama, em discursos políticos, falou sobre Angola. Agora, claro, a entrada de João Lourenço demonstrou uma grande aproximação com os Estados da América, a forma como foi o comércio recebido, a forma como foi grandemente elogiado pelo antigo embaixador Helemu Lalin aqui, deu-me a entender, ou dá-me a entender, por se você interpretar o que quiser, que realmente entre Angola e Estados Unidos da América as relações poderão ter uma outra configuração. Agora, claro, vai depender da interpretação que Angola fará, naturalmente, dessa vantagem. Mas a verdade é que o petróleo fala mais alto.
A mesma opinião tem o especialista em relações internacionais, Osvaldo Mboco, que entende que o olhar americano para Angola mudou a partir do momento que começaram-se as transformações políticas em Angola.
Aqueles valores que são defendido pelo Ocidente, que é uma governação transparente, uma governação mais inclusiva. Todos esses elementos o presidente João Lourenço tem utilizado e é a partir desta base que tem permitido então com que os Estados Unidos da América olhassem para o Estado angolano como um Estado a ter em consideração, que está a operar transformações profundas, que visa então melhorar o Estado atual e alinhar-se àquilo que são, digamos, os valores apregoado pelo Ocidente.
Em relação às prioridades de Biden, Olívio Quilumbo entende que Joe Biden terá inicialmente de arrumar a casa desarrumada pelo Trump.
Olha, Biden tem que fazer diferente. Biden vai arrumar a casa, por um lado. Por outro lado, se lembrar, quando entrou Barack Obama em 2008, foi exatamente substituindo Bush, que fez praticamente uma desarrumação econômica e política na América. Biden vai fazer a mesma coisa. Te garanto que, depois de tomar de posse, vai haver políticas emergenciais, ações emergenciais, sobre a questão da Covid, depois da questão da economia. E Kamala Harris vai fazer uma viagem pelo mundo todo para ir fazer correções nos danos causados à política externa norte-americana por Donald Trump. Ou seja, Biden está a tomar posse diante de uma verdadeira crise política nos Estados Unidos da América. Há quase uma guerra civil, portanto. Se fosse um país africano ou um país do leste europeu, não seríamos aqui a ver todos os dias informações relacionadas à morte e a choque da polícia, dos militares.
Osvaldo Mboco explica que os primeiros 100 dias de Biden será doméstica, mas sempre olhando para manter a América como maior potência mundial.
Os primeiros 100 dias do presidente Joe Biden será marcado por uma gestão muito mais doméstica face à crise sanitária que o país atravessa e terá que implementar estratégias e políticas que visam mitigar o impacto da Covid-19 do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, porque é de domínio público que a Covid-19 teve grandes implicações nas empresas americanas, muitas fecharam. Agora, no plano externo, com certeza, o presidente Biden vai levar sempre interesse, ou na perspectiva o interesse norte-americano, porque para todo e qualquer presidente que entra nos Estados Unidos da América, sabe que deverá cumprir a agenda de manter os Estados Unidos como a superpotência mundial. E isto também será, de facto, um elemento dominante na política externa do presidente Joe Biden.
Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke. De Angola para Cabo Verde, a maioria de cabo-verdianos, reporta o Eugênio Teixeira, tem esperança numa nova visão em relação dos Estados Unidos com o continente africano na presidência de Joe Biden, que foi empossado esta quarta-feira. Eugênio.
Contrariamente àquilo que aconteceu nos 4 anos da presidência Trump, o sociólogo e analista político Henrique Varela acredita que o novo inquilino da Casa Branca e os seus colaboradores irão manter um clima de maior diálogo, tolerância e cooperação com todos. No caso particular de África, Varela diz que o novo executivo norte-americano dará uma atenção diferente para melhor.
Penso que todos os países agora estão ávidos para verem os primeiros passos, as primeiras medidas pela positiva da nova administração norte-americana. Vai ser uma administração de esperança, uma administração com perspectivas boas, uma administração com abertura ao mundo. E o mundo, se calhar, vai respirar de alívio a partir de hoje.
Por sua vez, o antigo embaixador de Cabo Verde na ONU, Fernando Onon, afirma que a política norte-americana em relação ao continente africano não deverá sofrer grandes alterações, mantendo-se centrada sempre nas relações com os parceiros tradicionais. Já em relação ao resto do mundo, o diplomata entende que poderá haver melhoria na forma de diálogo e relacionamento.
Os Estados Unidos da América têm interesses muito específicos e particulares em África. Continuarão
a manter esses apoios com os seus aliados tradicionais, nomeadamente o Egito, a Etiópia, a luta contra o terrorismo, são, digamos, os eixos principais da atuação dos americanos no continente africano. Não penso que haja grandes alterações. Quanto ao resto, a nível internacional, penso que sim, poderá haver uma distensão das relações internacionais, que haverá mais multilateralismo, que haverá mais diálogo e que haverá, em certa medida, um regresso às relações mais pacíficas e apaziguadas com os aliados tradicionais dos Estados Unidos da América.
Ponto de vista de alguns analistas sobre a relação da nova administração norte-americana, liderada a partir de hoje pelo democrata Joe Biden, com o resto do mundo e, particularmente, com o continente africano. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Não há como ignorar as expectativas da volta da nova administração norte-americana, quando a Guiné consta dos países onde a política externa de Washington tem um peso expressivo. Esta é a opinião de um analista entrevistado em Bissau pelo nosso correspondente Lassana Kassamá, que também traz a opinião de outros especialistas de política internacional.
A esperança do Ruiland em um dos destacados vozes da análise política na Guiné-Bissau vai no sentido de, entre outras ações da administração de Joe Biden, o reforço de ajuda dos Estados Unidos da América, não só na esfera de desenvolvimento, mas sobretudo no combate ao terrorismo em África.
A primeira coisa tem a ver com o combate ao terrorismo. A gente tem unidades de África para ajudar os países, treinar as forças de defesa e segurança de diferentes países na luta contra o terrorismo. E vai outra vez seguir os países africanos nos seus esforços de desenvolvimento. E vai fazer avançar o projeto que já tínhamos, que é a Goa, é um apoio ao crescimento econômico.
Fernando da Fonseca, especialista em relações internacionais, espera, por sua vez, que Joe Biden irá reorientar a sua política no reforço da capacidade de resposta das instituições africanas face aos diferentes fenómenos em presença. Para Fonseca, vai ser uma administração não muito diferente à de Obama.
É uma retomada, né, da política externa adotada pelo governo Obama. A gente pode até afirmar que será o governo Obama.2, não é? Porque nós, do ponto de vista da política externa, acredito que essas relações vão reforçar as relações nos âmbitos das instituições multilaterais. Portanto, os Estados Unidos vão tentar fortalecer as instituições internacionais, né? Nesse caso, o Organismo das Nações Unidas.
Na opinião do presidente do Movimento Guineense para o Desenvolvimento, Mauro Yau, conhecedor da realidade norte-americana, antes mais citamos, é preciso entender os fundamentos que ditam vários graus de relacionamento entre a África e os Estados Unidos da América. Seja como for, o Mauro Yau espera que a nova administração desempenhe
um papel significativo na melhoria de áreas como a saúde, a educação, a alfabetização, o meio ambiente, a segurança alimentar, o acesso à energia limpa e à internet, bem como a introdução da economia digital no continente africano.
Na mesma perspectiva, o líder do Movimento Guineense para o Desenvolvimento, Mauro Yau, acrescenta:
é preciso que os Estados Unidos da América continuem a exercer influência nas suas áreas de intervenções mais tradicionais, nomeadamente no combate à epidemia de HIV-Sida, no apoio às transições e aos processos democráticos, na luta contra a corrupção, na defesa de uma maior transparência governativa e no combate contra a violência de género em todo o continente africano.
E para que tudo isso seja possível, os Estados Unidos da América e a África precisam de reforçar a sua cooperação dentro das instituições internacionais, tais como as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, concluiu o político Mauro Yau. Passo na Kassamá para a Voz da América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para Moçambique, onde alguns analistas dizem não ter expectativas de que vá haver uma mudança radical no relacionamento dos Estados Unidos da América com a África, de uma maneira geral, e com Moçambique em particular. Isto na sequência, tal como temos vindo a fazer referência, da tomada de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Ramos Miguel.
O fundamento é que a administração Obama não alterou substancialmente o relacionamento dos Estados Unidos com a África. O jornalista e analista Fernando Lima tem uma explicação para este facto.
A África, no seu todo, nunca foi um parceiro primordial para os Estados Unidos.
Agora, concretamente em relação ao relacionamento entre Moçambique e os Estados Unidos, é bom, uma das evidências do bom relacionamento com os Estados Unidos e com a administração que hoje tem o seu termo, é o facto de se ter assinado um novo compacto da conta Millennium Challenge. Isto é um compacto no valor de 500 milhões de dólares. Ora, se Moçambique não tivesse um bom relacionamento com os Estados Unidos, nunca teria acontecido esse novo acordo.
Mas alguma coisa vai mudar, ou nem por isso?
As questões dos direitos humanos, que habitualmente são questões muito importantes para as administrações do Partido Democrático. Significa que Moçambique, na sua política externa e na sua componente interna, tem que estar de sobreaviso em relação às questões dos direitos humanos, porque isto é um preceito mandatório nos Estados Unidos, nomeadamente a ligação das políticas de direitos humanos com a política de cooperação americana. O governo de Moçambique tem que ser sensível às questões dos direitos humanos.
O académico e analista Carlton Cadet também não acredita numa mudança radical no relacionamento entre a nova administração americana e a África.
Muito pouco se pode esperar, sobretudo nesta altura em que a América precisa de se reunir com a grande família. Nestas eleições nós notamos que a América está profundamente dividida. Então o trabalho do senhor Joe Biden vai ser unir a América e vai focalizar muito nos outros interesses das principais áreas geopolíticas. A África vai continuar a ser aquela África lembrada e esquecida ao mesmo tempo. No caso de Moçambique, as governações do Partido Democrático já provaram que são muito pouco inclinadas para a África e já provaram também que deram muito pouco em relação a Moçambique. Ao contrário das governações republicanas, que foram um pouco mais interventivas e deram um pouco mais a Moçambique.
Mas para o sociólogo e analista Francisco Matinho, com o presidente Biden, as relações vão melhorar ainda mais.
Eu acredito que vai melhorar a relação entre os Estados Unidos e Moçambique. Aliás, já no mandato de Trump tinha melhorado, porque, por exemplo, quando se tratou daquele compacto de ajuda a Moçambique, que havia sido decidido há um tempo e voltou a ser retomado, foi o ano passado. Sim. E mesmo agora, o governo norte-americano, nos últimos meses, insistentemente tem estado a oferecer o seu apoio para ajudar Moçambique a resolver o assunto do terrorismo lá em Cabo Delgado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, há também otimismo nas relações Estados Unidos-África. Oscar Medeiros.
Abrem-se novas perspectivas nas relações entre Estados Unidos da América e África com a tomada de posse do 46º presidente norte-americano, dizem analistas e políticos são-tomenses, que acreditam que o governo de Joe Biden terá outro olhar sobre a África.
Penso que a África pode começar a ter alguma esperança, tendo em conta que a equipa que o presidente Biden constituiu a partir de novembro, mês de novembro do ano findo, para gerir, digamos assim, a política externa norte-americana, uma equipa composta por gente muito experiente e com uma visão do mundo muito diferente dos que lá estiveram. Nós temos essa esperança, penso eu, que com a nova administração o São Tomé e Príncipe virá a beneficiar de um maior quinhão, digamos assim, destinado do pacote de ajuda destinado à África. Nós poderemos tirar melhor proveito.
A visão do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, Salvador dos Ramos, sobre o futuro da cooperação entre Estados Unidos e África depois da presidência do republicano Donald Trump é partilhada pelo analista Liberato Muniz.
A África vai ter uma nova oportunidade, mas é preciso que esses países africanos, particularmente São Tomé e Príncipe, já que eu sou de São Tomé e Príncipe, não fiquem à espera da montanha. Não fica esperando. Tem que traçar políticas concretas no sentido de ir buscar as mais-valias que a América possa trazer efetivamente para a África e particularmente para São Tomé e Príncipe.
Outro analista, Oscar Bahia, também afirma que Biden terá mais afinidades com a África em relação ao anterior presidente norte-americano.
A sua política externa nada terá a ver com o parecido com o do seu antecessor, o Donald Trump. Donald Trump para além de, portanto, marginalizar, falar mal da África e dos negros, e Joe Biden, portanto, não terá essa postura. Eu acredito que sim, que as relações serão reforçadas. A África poderá contar com uma outra visão por parte da política externa dos Estados Unidos a partir do presidente Joe Biden. Estou convencido que as relações que já existem entre os nossos dois países serão melhoradas se soubermos aproveitar diplomaticamente, tirar todos os dividendos que esta relação pode vir a proporcionar.
Cooperação mais dinâmica entre os Estados Unidos da América e África é o que esperam os políticos e analistas santomenses. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Sou vice-presidente da Voz da América a partir de Washington, D.C. Tomaram posse hoje a vice-presidente Kamala Harris e o presidente Joe Biden. E agora vamos conhecer o perfil do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden.
O presidente eleito Joe Biden faz face a desafios dos chamados democratas progressistas que afirmam que o ajudaram a vencer as eleições.
Este é o nosso primeiro passo, assegurar que a administração Biden mantém a sua promessa com os jovens, mantém a sua promessa com o movimento pelas vidas dos negros, mantém a sua promessa com as comunidades e povo da classe trabalhadora através dos Estados Unidos da América.
Vários candidatos da ala progressista competiram pela nomeação do Partido Democrata este ano e às vezes criticaram o partido.
Estamos a lutar contra o establishment político, o establishment dos republicanos e o establishment dos democratas.
Isso transformou-se num debate inconfortável sobre os valores do partido, debate esse que nunca foi totalmente resolvido.
O Partido Democrata é um partido progressista e ideias progressistas são ideias populares, mesmo que haja muitas pessoas neste palco que não queiram dizer.
Embora Biden tenha argumentado que poderia reduzir as diferenças dentro do partido, recordando aos eleitores o que fez como vice-presidente.
Ser progressista é fazer coisas na prática.
Os democratas que perderam a nomeação a favor de Biden afirmam que fizeram avançar a discussão de ideias progressistas.
Temos agora ideias que discutimos que nem sequer eram mencionadas há um ano. Um imposto de riqueza de 2% e cuidados infantis para todos poderão ser uma realidade.
Mas os democratas não alcançaram grandes ganhos no Congresso, como esperado nas eleições de novembro, e sofreram perdas que muitos moderados culparam em slogans dos progressistas, como retirar o financiamento da polícia. Mas Biden continua a ter progressistas em mente à medida que faz nomeação para o seu gabinete.
A próxima administração Biden está a ser muito estratégica e muito cuidadosa, pois sabe que precisam de ter o apoio da ala progressista do partido. E tem assinado a essa ala como nomeações para a administração.
Mas mesmo se Biden entrar em parcerias com os progressistas, em legislação ambiciosa, como legislação sobre mudanças climáticas, reformas da polícia e cuidados de saúde, há poucas possibilidades dessa legislação ser aprovada no Congresso.
As maiorias são incrivelmente pequenas, pelo que penso que vai ser muito difícil para os progressistas terem qualquer reforma de grande envergadura aprovada como lei.
Para muitos progressistas, no entanto, a presidência de Biden é vista apenas como uma transição da era de Trump com grandes oportunidades no futuro.
Joe Biden, novo presidente dos Estados Unidos, que tomou posse hoje, terá como vice-presidente Kamala Harris.
Foi um momento histórico nos Estados Unidos.
Embora possa ser a primeira mulher no cargo, não serei a última.
Harris, de 56 anos, agradece ao seu companheiro de corrida, o presidente eleito Joe Biden, e aos eleitores. Por escolherem personar a primeira mulher negra indiana-americana, serviu como vice-presidente dos Estados Unidos, Barbara Perry, da Universidade de Virgínia.
Tivemos mulheres no Supremo Tribunal. Temos Nancy Pelosi como presidente da Câmara dos Representantes no Congresso, mas nunca no Poder Executivo. Tivemos uma vice-presidente mulher, ainda não uma presidente, mas não apenas isso. Mas uma mulher de cor, uma mulher de pais imigrantes que vieram para este país para terem uma vida melhor.
A filha de mãe indiana e pai jamaicano, Harris, cresceu em Oakland, Califórnia. O mural dela está agora na escola, por onde era levada de autocarro quando criança, com parte do esforço de integração racial. Congressista democrata Barbara Lee.
Ela quebrou tantos tetos de vidro para tantas mulheres.
Formada pela Universidade Howard, uma universidade só para negros em Washington, D.C., Harris tornou-se a primeira promotora negra de São Francisco em 2004 e, em seguida, procuradora-geral da Califórnia em 2010. Durante os protestos do Black Lives Matter neste verão, alguns progressistas reclamaram que Harris tinha sido uma promotora muito mais dura do que ela aparentava, assumiu posições contraditórias sobre a pena de morte e não responsabilizou a polícia por má conduta. Harry fez história na Califórnia quando foi eleita para o Senado dos Estados Unidos. Shannon O'Brien, da Universidade de Texas.
É importante que as pessoas vejam pessoas no poder que se parecem com elas.
Harris, que fala frequentemente sobre o seu papel como tia madrasta, é casada com o advogado Doug Emhoff, que agora será o segundo cavalheiro, uma posição inteiramente nova na história da Casa Branca. E agora a função mais importante de um vice-presidente seja estar pronto para substituir o presidente, se necessário. Os analistas dizem que Harris também pode fazer uso da sua posição histórica. A Barbara Perry.
Ela pode ser uma estadista representando os Estados Unidos, mas acho que também viajará pelos Estados Unidos para mostrar o que está a fazer.
O novo papel global na Casa Branca, celebrado do outro lado do mundo, na aldeia ancestral na Índia.
Continuam a acompanhar a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora ao resumo de notícias com o João Santa Rita.
O número de mortos dos confrontos na parte ocidental de Darfur, no Sudão, subiu para 159 e mais de 200 feridos, isto em confrontos entre diferentes grupos étnicos, confrontos esses que duram há 3 dias. Pelo menos 43 imigrantes ilegais africanos morreram afogados ao largo da Líbia depois do barco em que seguiriam para a Europa se ter afundado. 10 outros foram salvos e levados de volta para a Líbia. Organizações internacionais de ajuda humanitária disseram que civis estão a morrer por falta de assistência médica, alimentos e água na região de Tigray, na Etiópia, que foi recentemente ocupada por tropas governamentais.
De seguida, editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos expressaram a sua preocupação com o aumento por parte do governo russo da repressão à sociedade civil. A 28 de dezembro, o Ministério Russo da Justiça acrescentou 5 indivíduos, incluindo o destacado ativista dos direitos humanos, Lev Ponomaryov, à lista dos chamados agentes estrangeiros. Os 4 outros são a jornalista Ludmila Savitskaya, o editor de jornal Denis Kamalyadzin, o jornalista online Sergei Markalov, e o artista e ativista dos direitos humanos, Daria Abakovich. Savitskaya, Markalov e Kamalyadzin são colaboradores do serviço russo da RFIRL, cuja agência-mãe é a Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global. A decisão do governo russo marca a primeira vez que indivíduos, e não organizações, são colocados no registro do Ministério da Justiça, que os sujeita a maior escrutínio burocrático, revisões financeiras e mais duras penalidades se não cumprirem os requisitos draconianos da lei. A Rússia aprovou pela primeira vez uma lei em 2012 que permitiu rotular as ONGs com financiamento estrangeiro e grupos de direitos com financiamento estrangeiro que considerava envolvidos em atividades políticas como agentes estrangeiros. A lei foi posteriormente alargada para incluir meios de comunicação e jornalistas independentes. A 31 de dezembro de 2020, o presidente Vladimir Putin aprovou legislação adicional que amplia os parâmetros sobre os quais uma pessoa ou entidade pode ser oficialmente considerada um agente estrangeiro e aumenta as penalidades, incluindo possível pena de prisão para indivíduos ou organizações rotuladas como agentes estrangeiros que deixem de informar as entidades oficiais sobre o seu estatuto ou se recusem a relatar as suas atividades. A Amnistia Internacional chamou a legislação de uma nova caça às bruxas de grupos da sociedade civil e defensores dos direitos humanos que lutam pela justiça e dignidade. O porta-voz adjunto do Departamento de Estado americano, Karl Braun, disse em um tweet que, ao designar os 5 indivíduos como agentes estrangeiros da mídia, o governo russo está a intensificar a repressão à sociedade civil, uma ameaça contra a mídia independente. O porta-voz adjunto Braun também observou que a Rússia está a adotar uma série de novas leis que expandem significativamente o poder do governo para restringir ainda mais a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade de reunião, fornecendo meios adicionais para suprimir factos incómodos e silenciar a vozes dissidentes. Mudanças na lei de agentes estrangeiros são particularmente preocupantes, acrescentou ele, permitindo que as autoridades apliquem seletivamente requisitos onerosos de registro e rotulagem, vetem as atividades de uma organização e prendam aqueles que violarem. Pedimos à Rússia que respeite os direitos dos seus cidadãos. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao ponto final da nossa emissão vespertina, produção de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amancio Miguel. Foi um prazer estar na sua companhia. Boa noite e até amanhã.